Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início então à reunião ordinária deste dia 2 de maio de 2023 e a aprovação da ata será feita em próxima ocasião, uma vez que não foi distribuída. E relativamente às propostas de lei, ao ponto 2, eu queria pedir ao senhor deputado Nelson Brito, que foi o relator da PPL 73, que aprova as grandes opções para 2023-2026, para poder fazer a apresentação. Como sabem, não existem tempos, mas pedia também parcimónia na utilização. E tem a palavra, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos os colegas. Senhor Presidente, para não fazer a leitura na íntegra, correspondendo ao pedido que fez, deixaria aqui uma nota de fazer uma passagem então aqui por parecer em relação às grandes opções do Plano 2023-2026. Desde logo, fazer essa nota introdutória de fazer aqui o índice, com a introdução, com o enquadramento legal e procedimento também em relação às regras de funcionamento parlamentar. Depois, por outro lado, um ponto 2 designado de enquadramento das grandes opções do Plano, colocado em alguns pontos como a boa governação, o primeiro desafio estratégico, neste caso as alterações climáticas, a demografia como segundo desafio estratégico, as desigualdades como terceiro desafio estratégico e a questão da sociedade digital, da criatividade e inovação como quarto desafio estratégico. Acompanhada depois de alguns mapas que fazem precisamente aqui o título de financiamento das medidas de política e fontes de financiamento das grandes opções do 2023-2026, fontes de financiamento das medidas das políticas grandes opções também no quadro 3, depois o ponto 3 que é o cenário macroeconómico, que destacaria só aqui a título de curiosidade o crescimento da economia portuguesa para 2023, que é revisto em alta devido aos impactos menos severos do que é esperado da guerra da Ucrânia e do contexto inflacionista que está associado ao processo de normalização da política monetária, bem como as perspectivas mais favoráveis para as exportações de serviço. Deixaria também, depois nesse seguimento, aquilo que é o quadro 5, que define de alguma forma aquilo que é o cenário macroeconómico. Depois, passando aqui para o quarto ponto, que é matérias de âmbito da Comissão de Ambiente e Energia, que desde logo tem esse desafio estratégico das alterações climáticas. Deixaria também aqui como nota de rodapé, antes de explicar, de entrar aqui só por estas quatro notas, que dada a transversalidade das áreas do ambiente, alguns dos instrumentos que serão referidos podem ser total ou parcialmente geridos por outras áreas da governação, como as infraestruturas, a economia e mar, ou a agricultura e alimentação, e exemplos disso é a ANAB, a NPPC, a PEPAC, a PNR, Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, Terra Futura e outros. Destes quatro pontos da matéria do ambiente da Comissão de Ambiente e Energia, das alterações climáticas, os desafios centram-se na transição energética, na mobilidade sustentável, naquilo que de alguma forma também preconiza a economia circular e a adaptação e valorização do território. Depois é feito novamente esse acompanhamento com alguns quadros, nomeadamente de instrumento de planeamento associado aos primeiros desafios da estratégia, alterações climáticas e também aquilo que é o quadro da programação dos investimentos associados ao primeiro desafio estratégico das alterações climáticas e a questão, depois dos quatro pontos que foram referidos, a transição energética, aquilo que é também a mobilidade sustentável, a economia circular e a valorização do território, que estão compreendidos nos seus conteúdos precisamente os objetivos e aquilo que são os instrumentos financeiros que de alguma forma podem acompanhar esses, ou que estão incorporados para acompanhar esses objetivos e esses desafios. Deixaria, se me for permitido, como nota final, aquilo que é precisamente a parte segunda, que é a opinião que deixo e queria deixar, que é o facto de este parecer ser reservado nesta sede, na minha opinião sobre a proposta de lei, número 73, 15, primeira aprovação das grandes opções do plano para 2023-2026, a qual é, de resto, uma elaboração facultativa, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República, remetendo então a mesma para uma discussão em especialidade do plenário. Parte terceira, conclusões do parecer que foram acompanhadas precisamente deste ponto quinto do Conselho Económico e Social, em que o Governo apresentou à Assembleia da República, 17 de abril de 2023, a proposta de lei número 7325, assim sim, aprovação das grandes opções do plano para 2023-2026. Esta apresentação foi realizada nos termos na alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição, do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, RAR, e reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 do mesmo RAR. De acordo com as normas de regimes aplicáveis, artigo 205, número 3, 206, número 1, da alínea A, compete à Comissão de Ambiente e Energia, na parte respeitante à sua competência material, a emissão do parecer sobre a iniciativa em análise. E o parecer, a Comissão de Ambiente e Energia, a sugestão é de parecer que estão reunidas as condições para que a proposta de lei, aprovada às grandes opções do plano 2023-2026, possa ser apreciada em plenário. Número 5, nos termos do número 1 do artigo 206 do RAR, o presente parecer deverá ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças. E ficaria-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela brevidade. E eu pergunto se há algum outro grupo parlamentar que gostaria de usar a palavra. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Nelson de Brito o trabalho que fez e o relatório que apresentou. Muito obrigado.
Muito bem, não havendo mais nenhum grupo parlamentar a pedir a palavra, eu vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado pelos grupos parlamentares e deputado único presente este parecer, dando eu também o meu agradecimento ao Sr. Deputado Relator Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS, pelo trabalho efetuado. Passando então para os projetos de resolução, para a metodologia, eu quero dar duas informações à Comissão. Primeiro, relativamente ao projeto de resolução 633 da Iniciativa Liberal, que é logo o primeiro ponto, a Iniciativa Liberal comunicou por escrito que quer que pretende ver discutido este projeto de resolução em Comissão. E relativamente aos projetos de resolução 635, que é o ponto 312, e o projeto de resolução 651, que é o ponto 316, temos a indicação que estes dois projetos de resolução foram arrastados para plenário com a petição 62, que era uma petição que estava, curiosamente, vieram para aqui os projetos de resolução, soubemos, e esta petição estava na agricultura. Era curioso. Quero também informar os senhores deputados que o projeto de resolução 606 do PAN, que era o ponto 326, foi também arrastado para plenário, pelo que não se irá efetuar aqui esta discussão. Pronto, ficamos já livres destas matérias. E eu queria perguntar então, começar, o ponto 313, o projeto de resolução 637 do PSD, comissão ou plenário?
Comissão, Sr. Presidente.
Comissão. Não estando a senhora deputada do PAN neste momento, se ela vier entretanto, peço aos serviços da comissão que perguntem se será discutido em comissão ou em plenário e depois que informem o resto dos grupos parlamentares. Queria perguntar ao Sr. Deputado do LIBRE o que é que pretende fazer relativamente ao projeto de resolução 650.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comissão, até porque os deputados únicos não têm prerrogativas de agendamento em plenário, portanto até presumo que, não querendo substituir-me à senhora deputada do PAN, a resposta muitas vezes, se não podemos arrastar a outros projetos, só pode ser a comissão.
Muito bem, agradeço, Sr. Deputado.
Não, peço desculpa. Eu agora, no meio disto, agora quem me ajudou foi aqui o Sr. Deputado Duarte Alves à discussão da petição sobre isto. E, portanto, nesse caso, já em plenário com essa petição.
Quero que seja arrastado.
Isto é o discutir em comissão, mas neste caso pode ser arrastado e, portanto, vamos diretamente para o plenário.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Passamos então à apreciação e discussão dos projetos de resolução. Os dois primeiros são do PAN e a senhora deputada ainda não chegou, por isso vamos para o projeto de resolução 5. Sim, senhor deputado Bruno Cuíver, para aqui
Senhor
feito.
Presidente, o Sr. Deputado Jorge Mendes, que fará a discussão deste ponto, está a caminho daqui, mas
qual,
ainda não
ponto?
Aqui. O 323 que ia
isso.
Enunciar. Seguinte,
era,
eu lhe pedi que pudéssemos discuti-lo mais no final da reunião, se fosse possível.
Então, passamos diretamente, como os dois são do PAN, para o do LIBRE, o projeto de resolução 605 do LIBRE, que recomenda que Portugal assine a European Cycling Declaration e que priorize a mobilidade ciclável. Sr. Deputado, tem...
Sr. Presidente,
sim.
O Partido Socialista pede o adiamento deste ponto.
Muito bem, pede o adiamento deste ponto. Não, fica adiado pelo PS. Passamos ao ponto seguinte, uma vez que não podemos para já fazer aqui os projetos de resolução. Relativamente à redação final, o ponto 3.3, senhores deputados, recebemos a informação por escrito, não, oral, por parte do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que está conforme e que concorda com a redação final, por isso o projeto de resolução 429 fica com a redação final, tal qual como os serviços tinham, a menos que algum dos senhores queira levantar aqui alguma questão relativamente à redação final. Não sendo assim, avançaremos. Sendo assim, vamos para as iniciativas europeias e para o relatório, e eu pedi ao Sr. Deputado Relator Diogo Cunha para poder fazer a apresentação. Como sabem, não tem tempo relativamente a esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A presente proposta de diretiva pretende aumentar a reparação e a reutilização de bens defeituosos viáveis adquiridos pelos consumidores dentro e fora da garantia legal, procurando, desta forma, promover o consumo sustentável. A proposta cumpre a prioridade dada pela Comissão à Transição Ecológica, especificamente o Pacto Ecológico Europeu, e o seu objetivo de consumo sustentável, estando a sua exposição de motivos em linha com a proposta de diretiva relativa à promoção da reparação de bens adquiridos pelos consumidores e que alerta duas diretivas e um regulamento da União Europeia. Frequentemente, quando os produtos de consumo avariam, os consumidores não procuram repará-los, procedendo antes à sua eliminação prematura, apesar dos mesmos poderem ser reparados e utilizados durante mais tempo. Assim como a utilização dos bens recondicionados também é limitada, deixando por explorar o potencial de reutilização dos bens por diferentes utilizadores. Deste modo, a presente iniciativa promove o consumo sustentável, a economia circular e a transição ecológica, assegurando um nível de proteção ambiente, um elevado nível de proteção do ambiente. A base jurídica, assim como a garantia do cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, estão devidamente fundamentados no documento a que todos têm acesso, não me aprofundando assim neste momento. Portanto, podem desta iniciativa retirar-se quatro conclusões. A iniciativa 155, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras, a regras para promover a reparação e que altera o regulamento 2017/2394 e as diretivas 2019/771 e 2020/1828 foi enviada à Comissão de Ambiente e Energia, atento o seu objeto para efeitos de análise e elaboração do relatório na matéria da sua competência. A Comissão de Ambiente entende que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. A Comissão de Ambiente entende que a presente iniciativa respeita os princípios da proporcionalidade e, por fim, a Comissão de Ambiente dá, assim, por concluído o escrutínio desta iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há algum grupo parlamentar pretende usar da palavra. Não havendo nenhum grupo parlamentar a usar da palavra, passarei à votação. Quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção por parte do grupo parlamentar do PCP, e votam a favor todos os grupos parlamentares, os demais grupos parlamentares presentes, e o Sr. Deputado Único também presente. Sendo assim, estamos à espera da Sra. Deputada do PAN, que sei que se encontra a caminho. Aproveito para dar duas informações neste intermezzo. Por um lado, anunciar a audiência e a audição da próxima semana, dia 9/5, ambas confirmadas. Deixo já, então, a informação aos senhores deputados que às 14h30 teremos uma audiência com o evento Juntos pelo Cercal do Alentejo, relativo à central fotovoltaica em Santiago do Cacém. E, como sabem, estas audiências são feitas por mesa e coordenadores, mas obviamente que os restantes senhores deputados são bem-vindos, se assim o desejarem. Por outro lado, às 15h30 teremos uma audição da DGAV relativamente ao envio de animais de companhia para a Europa a requerimento do PAN. Tendo presente na sala a senhora deputada do PAN, a quem saúdo, vamos começar então as discussões fazendo só uma pergunta aqui relativamente à metodologia, penso que não há... O que é que deseja fazer relativamente, senhora deputada, ao projeto de resolução 648? Comissão ou plenário?
Esse é em comissão.
Em comissão. Muito obrigado, senhora deputada. E relativamente à apreciação e discussões dos projetos de resolução, pergunto se podemos começar então a discussão dos projetos de resolução do PAN. Sim? Então convido a senhora deputada a fazer a discussão, a apresentação e a discussão do projeto de resolução 502, que repudia a resolução do Parlamento Europeu sobre o retrocesso do Estatuto de Proteção do Lobo na Europa. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta iniciativa que o PAN apresenta, a mesma prende-se com o facto de termos assistido a um retrocesso no Estatuto de Proteção do Lobo na Europa, através da resolução do Parlamento Europeu. Aliás, é com enorme preocupação que olhamos para esta resolução de novembro de 2022, que visa reduzir o Estatuto da Proteção do Lobo. Aliás, a dita resolução argumenta que o aumento da distribuição territorial de grandes predadores, nomeadamente lobos e ursos na Europa, está a ameaçar a agricultura e criadores de gatos. Esta resolução motivou a reação de 12 ministros europeus do ambiente, onde se inclui o ministro português, através de uma carta onde rejeitam inequivocamente a intenção de enfraquecer a proteção legal do lobo. Não é, aliás, a primeira vez que nos vemos confrontados com o risco da proteção da produção agrícola e particularmente da pecuária para justificar a possibilidade de se recorrer à caça para destes animais, que têm um estatuto em Portugal de proteção especial, tendo em conta a sua vulnerabilidade, e veja-se, aliás, os inúmeros casos que temos tido de abate ilegal desta espécie que está ameaçada de extinção em vários pontos do globo e em particular também na Península Ibérica. Aliás, este argumento é frequentemente utilizado para justificar até ataques à própria biodiversidade, sem que tenha existido até a preocupação de compreender os motivos que estão a causar os desequilíbrios nos ecossistemas ou até a própria fragilidade dos mecanismos de compensação, que isso sim deveria de ser o debate que a própria União Europeia estaria a fazer. Não entendemos por isso que hajam retrocessos na proteção de uma espécie emblemática, amplamente protegida pela legislação atual, e entendemos que a Assembleia da República deve vincar esta posição através da aprovação deste projeto de resolução, que garante assim a importância do lobo ibérico na conservação da biodiversidade europeia, repudiando formalmente a resolução do Parlamento Europeu de 24 de novembro de 2022 sobre a proteção de criação de gado e dos grandes carnívoros da Europa, exigindo a manutenção da proteção do lobo, em particular do lobo ibérico, e entendemos que o caminho alternativo deve ser de facto criar mecanismos de compensação e de proteção que não passem por uma maior fragilidade das espécies emblemáticas da Península Ibérica, em particular do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar a palavra então para a discussão deste projeto de resolução à Sra. Deputada Bárbara Dias, do Grupo Parlamentar do PS, e queria recordar que os grupos parlamentares têm até 5 minutos para esta discussão e os deputados únicos até 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro de tudo, agradecer à deputada Inês Corte Real por trazer à Comissão de Ambiente e Energia um tema tão importante no que diz respeito à conservação da natureza, em particular sobre a proteção da fauna, que é essencial para o equilíbrio e restauro dos ecossistemas. Este tema é particularmente importante, pois tem impacto numa espécie tão acarinhada em Portugal como o lobo ibérico. A resolução do Parlamento Europeu sobre a proteção da criação de gados e dos grandes carnívoros na Europa pretende, supostamente, resolver um problema de forma simplista, correndo o risco de criar outro ainda maior. Se, por um lado, a resolução levanta questões importantes, por outro, é um erro terminar com a proteção rigorosa do lobo. A solução não pode limitar-se a uma mera conta de subtrair, mas sim uma fórmula que soma às medidas preventivas e compensatórias. Na prevenção, o objetivo tem de passar por evitar os ataques de carnívoros, através de medidas específicas que minimizem e mitiguem os danos, e as medidas compensatórias são essenciais quando as preventivas falham ou não são suficientes para imunizar de forma justa e célere os agricultores e criadores de gado. Estamos, portanto, a assistir a um desvirtuamento de busilis da questão, em vez de se discutirem soluções integradas de coexistência das espécies. Portugal tem feito um esforço notório no desenvolvimento de medidas específicas de precaução, prevenção e ou minimização de potenciais impactos nesta espécie ou no seu habitat preferencial. O lobo ibérico, no livro vermelho dos mamíferos, está classificado com um estatuto de ameaça mais elevado. O Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, publicado pelo despacho de 9.727/2017, enquadra e coordena o esforço nacional para a conservação da espécie no território nacional. O ICNF tem desenvolvido um trabalho meritório neste tema. Uma vez que apostam na monitorização e na avaliação do estado de conservação do lobo ibérico, pretendem assegurar a manutenção das atuais áreas de distribuição desta espécie, a adequação de novos territórios e a garantia da conectividade entre os núcleos reprodutores e alcateias para a viabilidade deste carnívoro. Em curso está também a atualização oficial da situação desta espécie em Portugal, previa da implementação do Plano de Ação do Lobo Ibérico. Os dados preliminares já permitem registar algum sucesso em determinadas áreas de ocorrência desta espécie, mas indicam a necessidade de uma gestão orientada em outras zonas da distribuição deste carnívoro. No âmbito da conservação desta subespécie, no seu território de distribuição, a Península Ibérica, são ainda de assinalar parcerias estabelecidas no âmbito do reforço das condições de suporte dos territórios para a manutenção ou expansão desta espécie, que compreendem medidas de gestão para o incremento de presas ou mesmo a sua introdução ou reintrodução, para além de medidas de maior controle da caça furtiva. Estas iniciativas serão logo asseguradas as condições mínimas de suporte dos habitats, muito relevantes ou até determinantes para a consolidação de um estado de conservação favorável referente ao lobo ibérico. Portanto, em Portugal existe uma clara aposta na prevenção desta espécie e certamente que nós congratulamos-nos pela posição do Sr. Ministro do Ambiente ao subscrever a carta ao Comissário Europeu do Ambiente contra a resolução do Parlamento Europeu sobre a proteção da criação de gados e dos grandes carnívoros da Europa e acompanhamos efetivamente esta posição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, saudamos naturalmente a iniciativa do PAN e concordamos com a necessidade de assegurar a conservação dos grandes carnívoros como o lobo em espaço europeu. Tendo em conta as ameaças que as suas populações têm, de facto, estado a ser sujeitas. A resolução do Parlamento Europeu de novembro de 2022 pode ser lida como um enfraquecimento da proteção legal do lobo. Concordamos com a interpretação e com a posição do Governo e do Estado português em reiterar o seu compromisso com a proteção da espécie, contudo, não podemos ficar pelas proclamações e cartas abertas. É necessário agir internamente para salvaguardar os efetivos e os habitats onde ocorre. Esta resolução também tem referências importantes, por exemplo, ao exortar a Comissão Europeia e os Estados-membros a identificarem possibilidades de financiamento suficiente e a longo prazo para a aplicação de medidas preventivas, incluindo o pagamento e indemnizações adequadas aos agricultores e produtores que possam sofrer danos. Também é certo que há uma realidade muito heterogénea ao nível europeu, o que diz respeito à ocorrência de populações de lobo, porque são necessárias medidas e ações compensatórias mais eficazes, devidamente adaptadas a cada realidade nacional, contribuindo assim também para combater receios que acabam por prejudicar os objetivos da proteção da biodiversidade. Para concluir, reconhecemos a importância do lobo na conservação da biodiversidade europeia e acompanhamos a necessidade de termos medidas que contribuam para a manutenção das suas populações.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então agora ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega queria apenas dar nota de que se absterá de comentar a substância deste projeto e do projeto que se segue, que nos iremos pronunciar no local próprio, através do voto destes projetos, mas esclarecer a Câmara de que, de facto, não é possível dialogarmos com quem promove o ecofascismo e o saneamento público de determinados colegas e, sobretudo, que isola frases e descontextualiza, apesar de não ter sido em sede desta comissão e apesar de não estarmos a ser gravados aqui, foi em sede de outras comissões e mediante a gravação, sem precaver as ameaças que daí poderiam advir, do isolamento das frases e, acima de tudo, promovendo um discurso de ódio e, portanto, perante este cenário, não nos parece que seja possível dialogarmos com forças que não só não são democráticas, como promovem a violência e a discriminação, nomeadamente a discriminação de mulheres que tanto dizem querer promover no espaço público. Era só esta nota.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tudo é gravado aqui, Sra. Deputada, e tudo se toma registro. Por isso, pensar que não estamos a ser gravado e que as coisas que dizemos não é... É porque tudo o que aqui se diz é gravado e está a ser gravado para... E isso queria deixar...
Muito bem, e pode ficar em ata e reitero tudo o que disse, apenas para dizer que desta comissão não poderão existir registros audiovisuais para serem partilhados mais tarde nas redes sociais de forma descontextualizada, como é praxe por parte do grupo parlamentar, não, da deputada única deste partido. Era só esta a nota que queria fazer, não era uma nota aos serviços, e acho bem que conste em ata, de facto, a falta de democracia que existe nesta casa. Obrigada.
Bom, a democracia, se existe falta de democracia nesta casa, a senhora deputada tem meios, e o seu grupo parlamentar, para mostrar essa falta de democracia. Aqui nesta comissão, que sou eu que asseguro a democracia, posso-lhe assegurar que tenho toda a liberdade para dizer aquilo que pensa, por muito que uma grande maioria desta comissão não partilhe com aquilo que a senhora deputada pense, mas tenha tudo à vontade, dentro daquilo que é o regimento e as leis da República, para usar da palavra. Queria dar a palavra então ao grupo parlamentar do PCP para poder usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a necessidade de haver um estatuto de proteção do lobo ibérico e, portanto, concordamos que se devem manter as medidas de proteção do lobo ibérico, em particular, mas falando aqui de Portugal e de Espanha, mas em geral do lobo na Europa. Nós só gostaríamos de questionar o proponente sobre o caráter desta resolução do Parlamento Europeu, porque, pelo que eu entendo, esta resolução do Parlamento Europeu não é propriamente vinculativa, não altera imediatamente nenhuma regra e, portanto, não é uma diretiva, não é um regulamento. Estamos a falar de uma resolução, como estas resoluções que nós aqui discutimos na Assembleia da República, e, portanto, não tem propriamente um caráter vinculativo, nem obriga o Estado português a alterar nada daquilo que é o seu Estatuto de Proteção, se eu não me engano. E, portanto, a minha única dúvida é se faz sentido, ou se nós vamos começar a instaurar como prática, o Parlamento de Portugal repudiar resoluções do Parlamento Europeu que não tenham esse caráter vinculativo. Questiono se faz sentido nós começarmos a entrar nesta prática, porque é uma resolução que não afeta diretamente depois a capacidade, se eu entendo bem, não se reflete naquela que é a legislação nacional, não é uma diretiva, portanto não tem qualquer tipo de consequência, é uma resolução do Parlamento Europeu, embora concordando com aquilo que é sinalizado pelo PAN, que deve ser mantido o Estatuto de Proteção do Lobo Ibérico. Agora, deixava só esta questão para percebermos também até que ponto é que este regulamento é vinculativo ou não, e se faz ou não sentido, e depois podermos apreciar isso no momento certo, em que poderemos expressá-lo através do voto, se faz ou não sentido nós, pronto, começarmos aqui uma prática de repudiar resoluções não vinculativas do Parlamento Europeu. Enfim, é algo que teremos de decidir se passará a ser uma prática da Assembleia da República e, portanto, também, de acordo com a resposta, depois também defenderemos o sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para encerrar, para o encerramento, 2 minutos à Sra. Deputada do PAN para poder fazer o encerramento.
Muito obrigada, Sr. Obrigado. Presidente. Relativamente às intervenções iniciais e tendo em conta que as mesmas vão em encontro daquele que é o escopo desta iniciativa, agradeço evidentemente as mesmas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Duarte Alves e à questão que coloca, nós estamos aqui a falar de uma recomendação que é feita à Comissão Europeia que se poderá vir a traduzir efetivamente num documento com caráter vinculativo, e daí a nossa preocupação de que Portugal possa deixar um posicionamento claro relativamente àquele que deve ser o estatuto de conservação de uma das espécies mais emblemáticas do nosso país, o lobo ibérico, tendo em conta que o mesmo nível de proteção ou desproteção que daqui possa advir poderá impactar diretamente com esta espécie que, creio, teremos evidentemente a obrigação de proteger. E nesse sentido esperamos que, lá está, as demais forças políticas de facto nos acompanhem. E só dar aqui nota em relação à intervenção da senhora deputada Rita Matias, que no dia em que quiser debater, porque não percebemos claramente aquilo que está a falar na sua intervenção, de forma mais clara, o PAN nunca se furtou ao debate, menos ainda de responder em relação àquilo que são críticas fundadas ou não que são feitas ao nosso partido. Em sede própria não teremos qualquer tipo de problema de responder, estamos aqui a debater o Estatuto do Lobo Ibérico e, portanto, não percebo muito essa tentativa de trazer para aqui temas que nada têm a ver com isto e, portanto, no dia em que houver um debate sobre o assunto, terei todo o gosto em responder, porque nunca me furtei a isso e nunca me furtarei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando por encerrado, então, a discussão deste projeto de resolução 592, convido, então, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real para a discussão do projeto de resolução seguinte, o 503, que se intitula Realização de Estudos sobre o Gato Brabo e Criação de Programas de Conservação. Tem a palavra, Sra. Deputada, para uma intervenção de 3 minutos, até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e de uma espécie para outra, passamos agora para o gato bravo, que efetivamente tem sido uma espécie bastante afetada no nosso país. Quando da apresentação desta iniciativa, o mesmo estava considerado como vulnerável no Livro Vermelho das Espécies dos Vertebrados de Portugal. Houve uma recente revisão deste Livro Vermelho e o gato bravo passou para em perigo de extinção, ou seja, estamos a falar de uma espécie que foi avistada no nosso país a última vez há 30 anos. Espécimes têm sido identificados, têm sido sobretudo híbridos, ou seja, existe neste momento a clara percepção por parte das associações que estão no terreno, dos biólogos e de quem tem procurado trabalhar na conservação desta espécie, que podemos estar já a assistir à extinção da espécie no nosso país. Parece-nos que o risco de desaparecimento do nosso território deve convocar-nos para que sejam adotadas medidas que pugnem pela identificação de se existe ou não ainda algum reduto onde o mesmo possa estar presente. Tem sido feito um grande esforço também por parte destas organizações não governamentais para tentar recolher o número de exemplares que ainda possam existir em Portugal, a sua distribuição, a dimensão daquilo que possa ser o seu território e as suas necessidades, e nesse sentido parece-nos que seria muito importante que este trabalho seja acompanhado por parte de medidas do Governo e das instituições para que este cenário não se venha a traduzir numa próxima avaliação, numa declaração de extinção da espécie no nosso país. Tendo em conta também que os dados que foram obtidos já têm mais de 30 anos, parece-nos que seria importante atualizar estes dados e compreender também o que é que está a dizimar esta espécie, que chegou a estar amplamente distribuída por todo o continente europeu e agora está ameaçada de extinção. Nesse sentido, propomos a realização de um estudo a nível nacional sobre a presença do gato bravo em Portugal, o seu estado de conservação e a sua distribuição geográfica, em parceria com a comunidade científica, as universidades e as organizações não governamentais do ambiente e da proteção animal, assim como depois, com base nas conclusões que venham a ser resultantes deste estudo, seja feito então um programa de conservação atualizado da espécie.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos do género canis para o género felis, e muitos dos que são experts em taxonomia chamam também gato montês, mas vejo que uma senhora deputada tenta não utilizar o montês ou montesa, porque a última dialética parlamentar tinha afastado. Queria então convidar a senhora deputada Bárbara Dias para dar a continuação a esta discussão felina.
Obrigada, Sr. Presidente. E, em primeiro lugar, quero fazer uma correção, que eu há bocado disse mal o nome da deputada do PAN, Inês de Sousa Real, e, obviamente, agradecer mais uma vez também ter trazido este tema aqui para discussão. Portanto, há cerca de duas semanas foi apresentado o Livro Vermelho dos Mamíferos em Portugal Revisto, o qual já não era atualizado desde 2005 e que foi cofinanciado pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. O projeto teve a coordenação científica do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Resultou, portanto, de um trabalho de colaboração entre a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com o apoio contratado e voluntário de outras universidades, museus, associações e mais de uma centena de investigadores, cientistas e especialistas, onde se juntou dados bibliográficos, trabalho no terreno e trabalho em laboratório, através de análises genéticas. Ao analisar este livro vermelho, confirma-se que o gato bravo é das espécies que apresenta o estatuto de ameaça mais elevado. Houve inclusivamente o agravamento do estatuto desde o último livro vermelho, 2005, em que este estava classificado como vulnerável, e agora encontra-se em perigo. Nesta revisão é confirmada pelos especialistas a tendência de declínio na Europa e em Portugal. É feito um diagnóstico atual do gato bravo, entre as páginas 233 e 234, onde são identificados os principais locais de ocorrência. É feita uma análise entre 1990 e 2004 e também locais de ocorrências entre 2005 e 2021. São também identificados os fatores de ameaça, as medidas de conservação e, entre outros, de que certa forma responde àquela que é a primeira recomendação do PAN. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem vindo a acompanhar a situação de declínio do gato bravo, Felis silvestris, estando envolvido no processo que visa a alteração da tendência populacional registada para esta espécie, tanto pelas iniciativas de monitorização que tem realizado internamente, como pela sua participação no projeto Gestão Integrada de Biodiversidade na Área Transfronteiriça. Assim, a nível nacional, estão em curso trabalhos de identificação e monitorização no terreno, envolvendo valências técnicas do próprio ICNF, com destaque para as regiões do Alentejo e de Centro, em complemento aos trabalhos de levantamentos e avaliação do livro vermelho dos mamíferos, cujos resultados confirmam o atual estado desfavorável desta espécie. Tendo presentes os indícios preocupantes da redução de efetivos populacionais, resultado das ameaças identificadas e da hibridação sofrida com o gato doméstico, o ICNF está a estudar um conjunto de medidas, in situ e ex situ, para inverter as perdas populacionais desta espécie. Entre estas medidas, encontram-se ações que decorrem de experiências positivas já verificadas com outras espécies. Pelo exposto, podemos constatar que já se encontram em curso, no quadro das atividades do ICNF, ações com vista à conservação do gato bravo, sabendo a priori que os estudos precisam sempre de serem aprofundados e atualizados para que as medidas de conservação sejam, de facto, as mais adequadas e eficazes. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Dou a palavra, então, para o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Voltamos a saudar, não sabia tu sempre, Sr. Deputado, voltamos a saudar a iniciativa do PAN pela preocupação com o estado de conservação das populações do gato bravo em território nacional. É de facto, aliás, é um facto que há uma falta de conhecimento sobre a sua ocorrência, abundância ou até sobre as ameaças mais específicas à sua conservação. Onde salienta, e como dizia a Sra. Deputada há pouco e com razão, a hibridação com o gato doméstico, havendo alterações às suas características genéticas, para além da transmissão de doenças, o que tem reflexo na vitalidade das suas populações. Além do mais, o gato bravo é uma espécie altamente furtiva, o que dificulta a sua detecção e identificação, pelo que os estudos requerem uma significativa dedicação de tempo e de recursos. Por isso, temos algumas dúvidas sobre a eficácia de um estudo a nível nacional focado apenas nesta espécie, quando poderia fazer mais sentido que o conhecimento fosse obtido pelo somatório de estudos locais e regionais produzidos por diferentes centros de investigação, considerando também outros mamíferos carnívoros terrestres, para otimizar, no fundo, também os esforços e os recursos. Pode fazer sentido um programa de conservação para esta espécie, tal como é proposto pelo PAN, com base em novos dados e estudos, mas seria mais adequado e robusto que as preocupações com a conservação do gato bravo fossem consideradas com as necessidades de conservação de outras espécies, como disse anteriormente. Seja como for, e apesar de alguma diferença de perspectiva, entendemos que a iniciativa do PAN vai no sentido certo de preservar esta espécie face às ameaças que sobre ela recaem, sendo desejável que se produza maior conhecimento sobre aquilo que são as populações do gato bravo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do PCP. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, acho que haver estudos sobre uma espécie com vista à sua conservação parece-nos que não tem lugar a uma grande oposição. Embora eu também questione Até que ponto é que faz sentido também que seja a Assembleia da República a recomendar ao Governo que os estudos se façam sobre a espécie A, sobre a espécie B? Eu creio que há organismos responsáveis pela fiscalização, pela conservação da natureza, pelos estudos relativos às diferentes espécies, e são essas entidades que devem decidir quais as principais, quais as espécies que devem ser estudadas, quais o âmbito. Agora o deputado do PS diz que devia ser um âmbito mais alargado. Eu não tenho meios para dizer se deve haver um estudo específico sobre o gato bravo ou se deve ser mais alargado a outro tipo de felinos. Quer dizer, não, e nem me parece que seja aqui a Assembleia da República que deva definir quais é que são as espécies que são estudadas. E, portanto, parece-me que faz mais sentido nós confiarmos nos técnicos de biodiversidade, de conservação da natureza, e que possam decidir quais é que são as prioridades para o estudo e para a aplicação de políticas de conservação. Agora, se tem alguma coisa contra este projeto de resolução que promove um estudo sobre o gato bravo, não tenho nada a opor a que esse estudo se faça. Agora, creio é que tem que haver aqui um critério, e o critério deve ser um critério eminentemente técnico, e, portanto, acredito que as instituições responsáveis pela conservação da natureza são as que devem definir as prioridades sobre as espécies a proteger, mais do que a Assembleia da República. De todo modo, acho muito difícil que nos venhamos a opor a este projeto de resolução. Queria apenas deixar esta nota, porque creio que tem que haver aqui uma diferenciação entre o papel da Assembleia da República e o papel das entidades competentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra então à senhora deputada do PAN para o encerramento deste ponto, deste projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os contributos de todas as forças políticas. Efetivamente, parece-nos que é da maior relevância, até tendo em conta o declínio da biodiversidade a que estamos a assistir na Europa e onde Portugal também acaba por ser um dos países com maior perda, se não estou em erro, o quarto país europeu com maior perda de biodiversidade. É importante que se realizem todos os estudos e que se contribua para que efetivamente possa existir uma maior preservação das espécies, e esperamos por isso que, pese embora tenha aqui um caráter recomendativo para o Governo, não deixa de ser um sinal político de preocupação da Assembleia da República e, em particular, desta Comissão de Ambiente com a biodiversidade do nosso país, e, portanto, espero que as demais forças políticas acompanhem efetivamente esta iniciativa para proteger o gato bravo ou a gata ou o gato montês ou montesa, conforme se prefira em termos lexicais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Esta discussão felina é sempre importante, já que não temos grandes felinos aqui em Portugal, daqueles que rosnam, temos só daqueles que acabam por ronronar, e é desses que aqui nos dedicamos neste projeto de resolução. Gostava de passar então ao projeto de resolução. A diferença entre o rosnar e o ronronar é explicada biologicamente, e os senhores deputados podem estudar e entender estas diferenças. São coisas diferentes, o rosnar e o ronronar, como devem entender. Passamos ao projeto de resolução 565 do Chega, que recomenda ao Governo o alargamento dos beneficiários elegíveis e a alteração das condições de acesso à linha de crédito para a descarbonização e economia circular. É um projeto de resolução do Chega e, por isso, gostava de convidar a senhora deputada Rita Matias para fazer a sua apresentação e iniciar esta discussão. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados. Penso que este projeto é bastante claro e explica ao que vem. Sabemos que há uma linha de crédito que foi criada pelo Governo para, então, um programa interface de apoio a PMEs industriais e empresas relacionadas com o setor de turismo, que tem uma linha de crédito de 100 milhões de euros. Achamos que esta linha de crédito deve estar direcionada também para outro tipo de projetos e que as empresas se possam candidatar de outros moldes, sem terem que ser penalizadas, nomeadamente com a questão do relatório técnico, que só em si é um encargo para a própria empresa e que faz com que a mesma invista mais do próprio bolso, e isso possa servir de desincentivo a esta transição. O exemplo que damos é claro, portanto, falamos sobre o caso da frota automóvel. Quando uma empresa se candidata para alterar esta frota, parte da verba dos tais 250 mil euros que poderiam beneficiar são gastos rapidamente neste processo de relatório técnico. E, portanto, aquilo que pedimos é que, para empresas onde o investimento inicial seja inferior a 100 mil euros, que o projeto não tenha que ser acompanhado de um relatório técnico, reconhecendo que isto poderia ser um incentivo a uma maior adesão ao programa e, acima de tudo, a uma descarbonização da indústria, sabendo que é evidenciado, e devemos ter a oportunidade de debater ainda nesta comissão, alguma falta de apoio ou, por outro lado, que os apoios que existem ainda não são suficientes para fazer face aos custos que as empresas têm nesta tentativa de adaptação e de mitigação dos efeitos das ditas alterações climáticas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra, então, agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, José Pedro Ferreira. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer à Sra. Deputada Rita Matias trazer à discussão desta Comissão do Ambiente esta recomendação de alargamento dos benefícios elegíveis e alteração das condições de acesso à linha de crédito para a descarbonização e economia circular. Na realidade, o Governo, quando criou esta linha de crédito, fê-lo com a finalidade de tornar as empresas industriais e do setor do turismo mais modernas e competitivas, por via da implementação de medidas que permitam a redução do consumo energético e a mudança de fontes energéticas fósseis para fontes energéticas renováveis, fomentando a transição efetiva para a economia circular, com menos desperdício, mais criação de valor e mais inovação, e tendo por base políticas que visam a sustentabilidade ambiental e também que é tão relevante no contexto das alterações climáticas atuais. O objetivo era contribuir para alcançar as metas definidas no Plano Nacional de Energia e Clima de 2030 e acelerar o processo de transição para a economia circular, contribuindo desta forma para redesenhar os processos, os produtos e novos modelos de negócio. Os beneficiários desta linha de crédito são as microempresas, as pequenas e médias empresas, dando cumprimento à recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, e, portanto, que estavam sujeitas a certificações e declarações do IAPMEI e depois ao cumprimento de um conjunto de requisitos legais com o banco, com a administração central, segurança social, licenças para o exercício da atividade e também a não existência de contraordenações do ponto de vista das sanções ambientais. O Partido Chega considera que esta linha de crédito não, portanto, restringe à sua aplicação a muitas empresas que pretendam candidatar-se a este aviso para implementar os seus processos de descarbonização e recomenda o alargamento dos benefícios elegíveis e a alteração das condições de acesso. No entanto, não apresentam qualquer fundamentação técnica que suporte esta proposta. Não se compreende a forma como se pretende realizar o alargamento setorial do apoio à transição para a economia circular. Ora, vejamos. O projeto de resolução centra-se em três aspectos fundamentais. O primeiro, na recomendação ao Governo da revisão dos valores dos projetos que se encontram excepcionados da apresentação de relatório técnico de 25 mil euros para 100 mil euros. Isto o valor com IVA à taxa legal. Acresce compreender que a apresentação do relatório técnico e termo de responsabilidade visa obter informações sobre o projeto, informações tão importantes, tais como a estratégia de economia circular subjacente, os objetivos e matérias, ou intenções quanto ao contributo para a economia circular, ou ainda os impactos positivos na sociedade e no meio ambiente. Assim, tal recomendação não se encontra devidamente fundamentada, isto é, não se consegue perceber, do texto apresentado, qual a base de cálculo para o valor apresentado, 100 mil euros, mas poderiam ser 200 mil ou poderiam ser 50 mil. Pode admitir-se até como justificável a atualização de tal valor, face à evolução dos preços, média dos preços de 2019 a 2022. Não se coloca isso em causa. Para os efeitos, poderia eventualmente ser utilizado o índice de preços da produção industrial de bens e investimento. E essa variação entre 2019 e 2022 passou de 6,7% para 9,2%. Ora bem, isto seriam valores que andariam na casa dos 27 mil euros e nunca dos 100 mil euros apresentados pela proposta. No que refere à componente de descarbonização, verifica-se que as recomendações efetuadas carecem igualmente de fundamentação. Por exemplo, não se compreende qual o racional para o alargamento do âmbito proposto, em particular se este alargamento diz respeito à abertura a outros setores ou a empresas de maior dimensão. Quanto à linha de crédito e à criação da linha de crédito, resulta de uma preocupação do Governo em reforçar o apoio às PMEs, face ao número de PMEs existentes na economia nacional e à eventual maior dificuldade das PMEs acederem a fundos e a outras fontes de financiamento, acautelando-se aqui um apoio mais focado nas empresas com maiores dificuldades em alavancar os investimentos necessários para a transição energética. Por sua vez, o setor da indústria é aquele que carece de maior apoio para a adoção de soluções de descarbonização, enquanto o setor do turismo também se justifica face ao seu peso e à estratégia crescente de sustentabilidade.
E para terminar, Sr. Deputado.
Mesmo para terminar, Sr. Presidente, gostaria apenas de destacar o facto de, a título de exemplo, o Partido Chega a apresentar o exemplo da troca de frota automóvel e identificar como uma limitação, mas, na realidade, esta linha de crédito não é a substituição de viaturas, não são elegíveis, e isso está claro no ponto 5 do próprio regulamento. Assim, não consideramos que esta recomendação do Chega não poderá ser acolhida, uma vez que o relatório é essencial para se conhecer os detalhes do projeto. E, portanto,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A Sra. Deputada Rita Matias disse na sua intervenção inicial que o projeto de resolução do Chega era claro. Eu, no ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, digo que, ou afirmo, que o projeto de resolução do Chega é vago nos pressupostos, vago na identificação dos problemas e vago nas recomendações. Os senhores começam por identificar que existe uma linha de crédito de 100 milhões de euros para a descarbonização, economia circular, no âmbito do programa Interface. Mas nada nos dizem do balanço. A linha de crédito ainda existe, ainda tem verba, é preciso reforçá-la. Porque se ela já se esgotou, ou se não há intenções de a reforçar, temos de estar aqui a dizer que podemos alargar todos os setores, que ela não produzirá os seus efeitos. Depois, em relação à questão das recomendações, também é vago no sentido de dizer que deve ser alargada a mais empresas. Mas isto é válido para quê? Para as que estão já, para os setores que já estão a ser alvo, já fazem parte dos avisos anteriores, vamos para setores agrícolas. Que setores? Que tipo que empresas? Depois, em relação aos parceiros técnicos, senhora deputada, senhores deputados, geralmente tudo o que envolve fundos europeus tem que ter, temos responsabilidade. Qualquer candidatura, ou do arquiteto, ou do projetista, neste caso é dos responsáveis pelas eficiências energéticas, geralmente implica sempre auditorias energéticas também, muitos processos, e portanto isto é um, digamos que é uma exigência que extravasa o Estado português, muitas vezes é imposta para a União Europeia, bem, para evitar que haja falsificações ou digamos, com candidaturas menos precisas e que, assim, desta maneira, ficam excluídas ou expurgadas nas suas intenções, nas suas más intenções. Depois, também gostava de referir que muitas das boas intenções que estavam subjacentes esta linha de crédito foram, de certa maneira, suprimidas pelo PRR. O PRR tem linhas de apoio mais significativas, com outras, digamos que assim, até mais apelativa. E eu não sei, neste momento, porque não há um balanço sobre a linha de crédito em causa, porque ela não é, esse balanço não é apresentado, se justifica manter esta linha de crédito, se há condições para reforçar ou não, no âmbito, digamos que, dos apoios que nós temos ao dispor, as empresas têm ao dispor, no âmbito do PRR. É só o que temos a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, sobre esta matéria, temos uma posição de princípio que está um bocadinho a montante da discussão sobre este projeto de resolução, é que nós consideramos que a descarbonização e a transição energética, os esforços financeiros do Estado devem se dirigir não à substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis por veículos individuais movidos a energia elétrica, mas sim à substituição do transporte individual pelo transporte público, e isso sim como avanço para uma linha de descarbonização. E, portanto, nunca acompanhámos muito as propostas e as iniciativas no sentido de se criarem subsídios à compra de veículos elétricos e à consideração... Pronto, não, mas é um dos aspectos desta linha, é precisamente a compra de veículos elétricos para substituir veículos a fóssil. E essa nunca foi a nossa praia, propriamente, porque achamos que a descarbonização deve ser feita, sobretudo no âmbito dos transportes, sobretudo através da promoção do transporte coletivo e à substituição do transporte individual pelo transporte coletivo. No entanto, há este tipo de medidas. Estas medidas dirigem-se sobretudo a setores onde isso não pode acontecer, como é o caso daqui de algumas empresas. Há naturalmente certos consumos que têm que continuar a acontecer e, portanto, criou-se estas linhas para apoiar micro, pequenas e médias empresas na substituição de veículos em particular e, portanto, é uma linha que atualmente existe. E aquilo que o Chega aqui vem propor é, de alguma forma, alargar, não percebemos bem em que sentido, mas alargar o número de empresas que podem aceder a esta linha. Não percebemos se é para as PMEs, se é para alargar às grandes, se é para alargar a outros setores. Gostaríamos de perceber qual é que é aqui o critério. E também de eliminar um conjunto de exigências, nomeadamente o relatório técnico e o termo de responsabilidade. Ora, parece-nos que, não sendo esta a nossa linha prioritária de intervenção sobre as questões da descarbonização, a existir este conjunto de linhas e de apoios, a transparência deve ser máxima. E, portanto, a existência de relatórios técnicos, a existência de termos responsabilidade, reforça a transparência no acesso a estes apoios. E, portanto, eu até estranho que um partido que tantas vezes diz que não há transparência, que não se percebe para onde é que vão os apoios, até critica os subsídios ao dependente, e depois quer aqui criar que estes subsídios, no fundo, para estas empresas, deixem de ter aqui elementos que reforçam atualmente a transparência, que é um relatório técnico, é um termo de responsabilidade. Portanto, vamos remover aquilo que garante alguma transparência ao próprio processo. Portanto, não acompanhamos esta ideia. Achamos que, a haver este tipo de apoios, nem sequer defendemos que estes apoios devam ser uma prioridade das políticas públicas na descarbonização. Mas há a haver, então, que haja todas as capacidades de escrutínio, tudo aquilo que sejam elementos para reforçar a transparência, devem ser aplicados e não devem ser removidos. E, portanto, não acompanhamos este projeto de resolução do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real do PAN. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, olhamos para a parte, sobretudo, resolutiva, com duas lentes diferentes. Porque, no primeiro ponto, a necessidade de tornar a linha mais acessível a empresas é algo que, genericamente, todos nós concordamos, ou seja por uma questão de desburocratização, de acessibilidade, de divulgação, de informação. Faz-nos todo o sentido e até tem sido um aspecto apontado em várias dimensões e vários programas. Basta olharmos em paralelo para a pobreza energética para percebermos que muitas das vezes a dificuldade está no acesso e na informação para os diferentes apoios que o Estado disponibiliza aos cidadãos e às empresas. Mas já na eliminação, e aqui entrando no segundo ponto, do relatório técnico que é exigido, não nos faz qualquer sentido esta eliminação, é por isso que não poderemos acompanhar esta iniciativa, porque efetivamente, se estamos a falar até de uma área de cariz ambiental, o relatório técnico é fundamental até para perceber se efetivamente estão ou não cumpridos os pressupostos da dita descarbonização que se está a propor. E aqui não apenas na dimensão da frota automóvel, porque o programa não se cinge a isso, ou seja, a dimensão da descarbonização e da economia circular não se cinge à aquisição dos veículos automóveis, tendo em conta toda a dimensão, parece-nos que efetivamente não faz sentido, seja por critérios de inovação, de eficiência e até mesmo da própria matriz económica que possa estar subjacente ao projeto, que se elimine, tocure a exigência do relatório técnico. Coisa diferente era se estivéssemos aqui a discutir um apoio, como já se fez, por exemplo, na agricultura, para o apoio técnico que tem que ser dado às empresas na elaboração deste relatório. É evidente que isso sim faz-nos esse sentido. Agora, a eliminação do mesmo não acompanhamos e, tendo em conta que os projetos de resolução nesta fase não podem ser votados por pontos, nós iremos votar contra esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou novamente a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega, para o encerramento. Tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que posso ter sido algo infeliz na exposição, uma vez que o que queria dizer era que o exemplo dos carros era algo visível. Portanto, aquilo que o Chega queria mostrar é que a troca de alguns equipamentos tem ganhos ambientais evidentes e, portanto, então aí o exemplo de podermos incluir os carros e dizer que a troca de carros... portanto, a gasóleo para carros com motores elétricos seria não só benéfica, no entanto, o valor é insuficiente. O valor da atual ajuda esgotava-se logo no primeiro carro. E depois dizer que, relativamente à falta de especificidade que foi aqui apontada, o Chega podia ter apresentado um relatório técnico, podia ter apresentado um doutoramento, podia ter apresentado o que quisesse, que a resposta do Partido Socialista seria sempre a mesma. Recordo que a semana passada apresentámos aqui uma proposta sobre o Vale Eficiência que vinha muito mais detalhada e explicada e fundamentada e mesmo assim mereceu o veto. E era uma proposta que até tinha o acompanhamento de várias entidades que reconheciam que o que estava a ser dito era pertinente. Portanto, se estamos a deixar uma porta aberta e uma margem para o Governo regulamentar conforme o poder que tem, porque nós até podemos dizer o que quisermos, que é o Governo que tem que determinar de que forma é que vai dinamizar ou não esta linha de crédito, é porque deixamos demasiado aberto. Se colocamos demasiados parâmetros, é porque colocamos demasiados parâmetros. Eu até acho que o Partido Socialista podia fazer algo que facilitava as nossas reuniões, era utilizar a lógica do vosso líder parlamentar e sempre que eu chego apresento uma proposta, diziam só, poupávamos a todos ao trabalho, o Partido Socialista não aprova propostas da extrema-direita parlamentar. E assim, não só os senhores tinham trabalho, como nós também não tínhamos trabalho. Era a única nota que queria deixar. Agradeço os contributos, tome nota e no futuro poderemos reapresentar esta e outras propostas com os contributos que nos deram. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, damos então por concluída este ponto. O relatório técnico não é exatamente a mesma coisa que um doutoramento, Senhora Deputada. Por isso, sim, já sei, eu sei, eu entendi, mas não é...
Em relação à nossa proposta, poderia vir mais detalhado, poderia vir com um relatório técnico que seria chumbado.
Pronto, isso. Dou então por terminada a reunião, porque não há mais nenhum ponto, porque o ponto seguinte, que era o projeto de resolução 598... do PAN, foi adiado pelo grupo parlamentar do PSD e, sendo assim, passará também para uma próxima ocasião. Sendo assim, dou por... Não, os outros assuntos eu já os disse durante as interrupções, nomeadamente a audiência e a audição da próxima semana. Existem algumas outras questões que têm que ser tratadas noutros assuntos, mas serão na próxima reunião. Muito obrigado. Pode usar da palavra.
Peço desculpa. Eu queria só, se me permitisse, Sr. Presidente, só deixar uma nota. Em relação às iniciativas europeias, eu não sei se também posso
claro que
ou
sim.
Devo pôr esta questão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista neste ponto, mas ia pedir ao Sr. Presidente, se fosse possível, tirando as iniciativas europeias que fossem de exclusiva obrigatoriedade de serem feitas ou elaboradas relatórios, que pudéssemos voltar exatamente ao mesmo modelo que tínhamos, que é, se houver algum grupo parlamentar que deseje fazer as iniciativas, que o faça de livre e espontânea vontade.
Se não houver nenhum tipo de oposição, numa mesa de coordenadores tínhamos passado a método de ontem, com as reservas, nomeadamente do grupo parlamentar do PCP, mas eu não tenho nenhum tipo de reserva relativamente a isso. Bom, isso... Tem a palavra.
Não, eu chamo só a atenção para... Eu percebo e percebo o retrocesso à situação inicial, mas tinha sido daqueles que foram sensíveis aos argumentos do Sr. Presidente, que tinha que ver com o facto de estar sempre a ficar para trás de alguma coisa e estarem-nos sempre a apontar o dedo como quem não está a cumprir de alguma forma com a questão desses relatórios. Pronto, temos que encontrar aqui uma outra forma, eventualmente voltando atrás como está a propor o Partido Socialista, mas se calhar fazendo um anúncio sempre nos outros assuntos de quais são os relatórios em causa, qualquer coisa assim. Temos que ser criativos para não voltarmos a onde estávamos, que havia algum incumprimento e também de facto isso não convém haver.
Sim, já estava a ser feito, mas eu não me importo ter o papel do chato moro do reino em cada vez que haja outros assuntos. Senhor deputado, tem a palavra.
Sobre esta matéria, eu acho que há uma solução que se pode ter, mas isto fica, acho que até podemos discutir isto em mesa coordenadores, porque também já estamos num cenário de alguma debanda em relação à reunião, mas eu creio que pode-se até adotar uma espécie de meio termo, que é distribui-se por método onde aos vários partidos. O partido que calhar é perguntado se deseja fazer ou não o relatório. Se não desejar, algum outro pode pegar. E se nem aquele que calhou desejar, nem nenhum quiser, não se faz. Não é obrigatório.
Mas, Sr. Deputado, se me permite, isso é o que está agora em vigor, porque os partidos têm sempre o livre-arbítrio, não há nenhum tipo de obrigatoriedade. Pois. A distribuição só estava a ser feita assim para mas não é de certeza. Para se estimular, mas o partido pode sempre dizer eu não quero. Mas, voltando à nossa discussão de mesa e coordenadores, se bem se recorda, Sr. Deputado, o grupo parlamentar do PCP, se lhe fosse distribuído, iria à partida dizer não obrigado, que passe para o próximo.
Mas a questão, acho que há aqui uma diferença, porque a questão não é o partido que não quer, ou seja, calha o PCP. O PCP diz assim, nós temos interesse, fazemos. Nós não temos interesse, então não se faz. A não ser que alguém diga eu quero fazer. Não é passar a outro. Não é?
Muito bem.
Mas é uma sugestão para pensar.
É uma sugestão positiva e dá um passo à frente, parecendo que se dá um passo atrás. Dá-se um passo à frente. Obrigado. Dou por encerrada a reunião.